Gostaria de agradecer a presença do senhor Adilson, do Emanuel, do Dudu, do nosso colega vereador Davi, da Câmara de Simão Pereira, aos vereadores presentes, funcionários, Eliana e Mauro. Gostaria de pedir ao Sebastião, segundo secretário, que assuma o lugar do secretário, que ele teve um compromisso e não pôde comparecer hoje. Queria pedir a dispensa da leitura da ata número 1222/2015. Em discussão, a ata é número 1222/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Pedir a passar o expediente ao secretário para que ele faça a leitura do mesmo.
Boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Rio Novo, 1º de abril de 2015, ofício PM 2015-096, do gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa egrégia Câmara Municipal de Rio Novo, projeto de lei de número 004/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 40 mil e da outras providências. Esperando que o mesmo seja prontamente recolhido, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Projeto de lei número 004/2015. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 40 mil reais e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizar a abrir crédito especial no valor de 40 mil reais destinado a atender despesa para reforma e ampliação do arquivo público municipal em conformidade com o seguinte detalhamento. Órgão 2. Prefeitura Municipal de Rio Novo. Unidade 2.5. Cultura e Turismo. Subunidade 2.5.2.6. FUNPAC. 13, Cultura, 13.391, Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico, 10.391.016, Resgatando Nossa Cultura, 10.391.016.1.0006, Reforma e Ampliação do Arquivo Público Municipal, 4.490.51, Obras e Instalações, 40 mil reais. Artigo 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, fica a Prefeita Municipal autorizada a utilizar como fonte de recursos o cancelamento parcial da seguinte dotação do Orçamento Municipal. 2.02, 01, 04, 122, 002, 0131, 4490.51. Artigo 3º. Fica incluído nos anexos da Lei de número 1147, de 15 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do presente exercício e as ações criadas no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 1º de abril de 2015, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Rio Novo, 1º de abril de 2015, justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente passamos a apreciação dos novos vereadores dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei de número 004/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 40 mil reais e da outras providências. Oportunamente, justificamos que o envio do presente projeto se faz necessário para que o município de Rio Novo possa pleitear ajuda à Secretaria de Estado de Governo, ampliação de meta e alteração de convênio, cujo objeto é a reforma e ampliação do Arquivo Público Municipal, localizado na rua Franklin Procópio, nesta cidade. Anexamos o impacto financeiro do projeto, bem como declaração de adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Na certeza de pronto acolhimento à matéria ora apresentada, subscrevemos com a levada a preço, atenciosamente, Maria Regina Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Novo, declaração. Declaramos com o objetivo de atender ao disposto dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que a despesa para cobertar a reforma e ampliação do arquivo público municipal tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Reunião 29 de março de 2015, Marco Antônio Andrade da Rocha, contador, Catiane Xavier Miranda, tesoureira, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 24 de março de 2015, ofício PM/2015/081, do gabinete da prefeita municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa Igreja Câmara Municipal de Rio Novo, o projeto de lei de número 003/2015, que autoriza a concessão de uso de terreno e galpão de propriedade do município, para fins de que menciona e dá outras providências. Esperando que o mesmo seja prontamente acolhido, subscrevemos com elevado apreço de distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo. Câmara Municipal de Rio Novo, requerimento número 22/2015. Excelentíssima senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, digníssima prefeita municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao Executivo Municipal que sejam construídos dois quebra-molas na Avenida Doutor Cândido de Oliveira Ribeiro, um em frente à residência número 05, na altura do bairro Cerâmica, e o outro em frente ao laboratório Curtis Vilela. Justificativa. Essa solicitação vem atender pedidos dos moradores dos referidos locais, que reclamam da alta velocidade dos veículos que trafegam por essa avenida, o que pode ocasionar acidentes. E o novo 8 de abril de 2015, vereadores proponentes Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carlos Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 25/2014, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviado à gerência regional do Banco Itaú ofício solicitando a implantação de caixa eletrônico 24 horas no município de Rio Novo. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária devido à demanda ocasionada pelo movimento financeiro no município, devido principalmente ao início dos voos da empresa aérea Gol no nosso aeroporto regional, cujos funcionários, passageiros e outros têm se hospedado e usado serviços bancários na nossa cidade. Entramos em contato com a gerência regional e esta nos orientou para que formalizássemos o pedido. De novo, 10 de abril de 2015, Alain Martins Luta Borges, vereador proponente. Prefeitura Municipal de Rio Novo, ofício circular número 01/2015. De Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assunto, Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rio Novo, 8 de abril de 2015. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rio Novo, realizará no dia 17 de 4 de 2015, a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, às 8 horas, no Espaço Cultural, com o tema central, Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Solicitamos a este órgão, instituição, a indicação de 5 delegados, entre parênteses, 5 titulares e 5 suplentes, fechar parênteses, para participarem desta conferência. As indicações deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social até o dia 13 de 4 de 2015, com nome, telefone e número de RG e CPF dos delegados indicados. Informamos que os demais colaboradores desta instituição também poderão participar do evento, na condição de observadores mediante inscrição a ser realizada no dia 8 de 4 de 2015 a 13 de 4 de 2015, na Secretaria Municipal de Assistência Social. Afirmamos a importância da participação de representantes desse órgão barra instituição na conferência. Juiz de Fora, 26 de março de 2015. Ao senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Prezado senhor, acusamos o recebimento de sua carta de solicitação e é com grande satisfação que informamos que a ideia proposta por vossa senhoria para a realização de um encontro para a apresentação das perspectivas de desenvolvimento para a zona da Mata Mineira já faz parte de nosso projeto de divulgação deste estudo. Nossa intenção é reunir representantes dos poderes executivo e legislativo dos municípios da região em uma reunião, que será agendada em breve. A data depende somente da adequação às agendas do presidente do sistema FIENG, Olavo Machado Júnior, e do secretário de Estado de Desenvolvimento de Minas Gerais, senhor Altamir Russo, que gostaríamos que estivessem presentes no evento. Esta é a primeira vez que conseguimos realizar um estudo minucioso propondo um modelo de desenvolvimento econômico diferenciado para a Zona da Mata. Para a elaboração das propostas foram necessárias cerca de 2 anos de pesquisas, período do qual a FIENG foi a campo e ouviu políticos, representantes de entidades, líderes, estudiosos, presidentes de sindicatos, empresários e membros da sociedade civil organizada sobre suas expectativas com relação ao que poderia ser feito para fomentar o desenvolvimento da região. Nosso desafio é promover a competitividade da Zona da Mata e resolver os conflitos tributários e gargalos logísticos que nos afetam. Temos a convicção de que para que a Zona da Mata saia deste ostracismo no qual se encontra, será necessário criar uma nova ambiência econômica. É preciso que sejam enfrentados diretamente os problemas que prejudicam o nosso desenvolvimento. Só assim poderemos preparar a região para um futuro próspero e competitivo e mudar a trajetória de baixo crescimento econômico experimentado nos últimos anos. Agradecemos o contato de Vossa Senhoria e informamos que em breve essa reunião será agendada e o convite enviado. Cordialmente, Francisco Campolina, vice-presidente FIENG Regional Zona da Mata.
Passar a ordem do dia é com relação ao projeto de lei que nós recebemos, número 04/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e da outras providências. Como é de praxe, passar para o nosso assessor jurídico para que ele faça o parecer dele. Palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoal da plateia, funcionários. Senhor presidente, eu gostaria de informar como presidente da Comissão de Justiça e Legislação, já que desde já peço ao executivo que apresente por qual motivo, né, é necessário os 40 mil, já que é fácil saber que se precisa de mais 40 mil, com certeza teve um erro. Nós gostaríamos, para que continuasse essa votação, que apresentasse qual motivo, e melhor ainda, que o engenheiro da obra viesse nos esclarecer o que houve com o projeto. Só isso, boa noite.
Com certeza, mas mesmo assim, né, é bom que o procurador dê o parecer dele, nosso procurador jurídico. Aí, a partir depois que ele emitiu o parecer, aí a gente envia, né, um ofício para o executivo pedindo esses esclarecimentos que Vossa Excelência está pedindo. Projeto de lei número 03/2015, que autoriza a concessão de uso de terreno e galpão de propriedade no município para fins que menciona e dá outras providências. em discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número... Faltando requerimento aqui. Passar as comissões para que emitem o parecer sobre o projeto de lei número 03/2015, segunda votação. Então, após a emissão do parecer das comissões, em discussão, projeto número 03/2015, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 22/2015, que solicita do Executivo Municipal que seja construído 2 quebra-molas na Avenida Cândido, Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, em frente à residência número 05, na altura do bairro Cerâmica, e outro em frente ao laboratório Cortes Vilela. Em discussão? Em votação?
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan Martins.
Boa noite, senhor presidente, companheiros membros da mesa diretora, vereadores, funcionários, cidadãos presentes, em especial hoje nosso companheiro da Câmara, de Simão Pereira, me fale o nome, mas eu já vi que deve ser Davi. Popular, Davi Popular Chiclete, imagino lá em... Até conheci ele lá em Simão Pereira, tem a lembrança. Senhor presidente, eu vou aproveitar desses requerimentos do quebra-mola para mais uma vez reiterar o requerimento que eu fiz ao Executivo sobre um projeto de estruturação do município, sobre o projeto... do planejamento, do estudo, né, do município para a colocação de placas, sinalizações verticais, orientais e horizontais, os traffic calmings, né, principalmente próximas às escolas. Eu deixei o requerimento, ficou no meu carro, mas o requerimento, se não me engano, foi em setembro de 2013, foi feito esse requerimento quando a nova vereadora Dulcimã era presidente dessa casa. E nós não temos nenhum estudo, nenhum simples impacto nas finanças do município ou aonde nós vamos buscar esse recurso para implantar o Rio Novo, senão nós vamos a todo momento sermos abordados pelos munícipes pedindo quebra-mola no município. E se nós formos escutar todos os munícipes, Rio Novo vai se tornar terra de quebra-mola. Respeito muito requerimento de vossas excelências, mas por volta e meia eu sou abordado por uma pessoa pedindo um quebra-mola na frente da casa dele. Por quê? Justamente o município está um balbúrdia. Não existe sinalização em local nenhum. Então não existe lei, não existe como o policial punir, porque se não existe uma placa indicativa, como ele vai punir? Então fica essa situação aqui do município. Então eu reitero mais uma vez esse requerimento. Eu tenho que buscar o número dele, mas se puder, Vossa Excelência, buscar para que o município, pelo menos, faça um orçamento. Busque, nós temos uma empresa. Semana passada eu estive com o Flávio Melo, tem uma empresa no município especializada. Não significa que ele que vai ter que participar, logicamente, da licitação. Mas eu tenho certeza que ele já se colocou à disposição para fazer esse trabalho, né, para fazer um orçamento sem compromisso para o município. E até para nós aqui, com nossos representantes na esfera estadual e federal, buscamos talvez os recursos que o município precisa, caso o município não disponibilize desses recursos. Então, eu chamo a atenção mais uma vez do Executivo, porque nem um simples orçamento de, né, a respeito, além de não receber nenhum tipo de resposta, nós não temos nem mão, nem um orçamento, quanto que ficaria isso para o trabalho do município. Então, volta e meia, nós, não sou eu, como todos, como vossas excelências, vão ser abordados pedindo um quebra-mola aqui, outro ali, simplesmente o executivo vai nos responder que está em estudo isso, isso e daquilo, e não vai acontecer nada. É essa a minha posição, né? Eu agradeço a todos pelo tempo aqui.
Requerimento número 25/2014, continua em discussão. O vereador Alan falou muito bem com relação a um projeto maior, né, que abrange toda a cidade, porque a gente fica fazendo aqui tentando solucionar os problemas, não só com relação a quebra-molas, mas com relação ao estacionamento, mão de ruas, né? Já foram feitos vários requerimentos aqui. Inclusive nessa mesma rua aqui, Cândido Oliveira Ribeiro, na altura do Bar do Far, né, os próprios moradores estão pedindo para que faça a mão única ali, que a rua ali fica estacionada. Ali próximo também, na Cândido Oliveira, da oficina do Paulinho do Mozart, eles pedem para que façam estacionamento só de um lado da rua, né? Todos esses requerimentos já foram apresentados aqui, já foram votados e aprovados. Mas infelizmente até hoje, né, o executivo não tomou as providências. Então nós vamos reiterar novamente o requerimento de Vossa Excelência, de autoria de Vossa Excelência, para que o executivo tome essas providências. Se requerimento número 25.
Aquela ordem.
Só para palavra, vereador Alan.
Só para complementar. A questão é o seguinte: às vezes, quando não há um estudo no município inteiro, talvez quando você faz um quebra-mola, às vezes aquele local até precisa de um quebra-mola, mas talvez se não estuda, vai haver uma retenção no tráfego do município, né? Você vai colocar no local que de repente vai causar problema, vai causar nada. Por isso que tem que haver, às vezes, um trabalho por inteiro no município, né? De placa, sinalização, para educação, não só educação, né, do motorista, mas também do pedestre também, que não sabe, não atravessa no local adequado. Então, é uma série de coisas que precisa o município fazer um estudo geral, que talvez vai, nesse local que talvez que pede o quebra-mola, às vezes não vai precisar de ser colocado o quebra-mola, que às vezes lá atrás vai reter, vai diminuir a velocidade. Então, é isso que eu penso, que o município deveria fazer. É um trabalho em todo o município para ver onde necessita quebra-molas, placas e sinalizações. Boa noite.
Vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 22/2015. Vereadores que subscrevem, solicitam o executivo municipal. Isso já foi acabado de votar. Número 24. Vereadores solicitam do executivo municipal que se cumpra a lei número 1117/2013, que foi sancionado no dia 2 de maio de 2013. Essa lei, só para a gente relembrar aqui, ela acrescenta os artigos ao Código de Postura dos Municípios, do município, para fins de segurança pública. Então tem um artigo, né, 80A, pedindo que nas estradas rurais, nas estradas rurais municipais, bem como nas estradas estaduais, situadas no território do município, somente será permitido o trânsito de veículos durante o período noturno que possuam sinalização refletiva que seja eficiente como alerta visível e capaz de evitar acidentes. É um dos artigos dele. Em discussão, presidente. Palavra vereadora Dulcimar.
Boa noite a todos e colegas vereadores. O que nos chamou a atenção para esse requerimento, para a reintera desse projeto de lei que nós fizemos em 2013, foi que ele já foi sancionado e ainda nada foi feito. O Vinícius bem falou ali no artigo 80A, quando fala dessa exigência da sinalização nos veículos, principalmente de tração animal. Essa semana fui surpreendida na estrada de Guarani, uma charrete, uma carroça, e por pouco eu ia sofrer um acidente. E tinha crianças na charrete, Então, uma vez que ela já foi sancionada, a gente sabe que mexe no código de postura com relação à de valor de infração. Mas nós temos que ir juntos agora, eu até acho que partindo de todos nós vereadores, essa assinatura, isso vai poder reforçar, porque já passou do limite essa questão de sinalização. Há pouco tempo foi na estrada perto do aeroporto, comigo também. E agora, essa semana, novamente, eu fui surpreendida e por pouco eu sofri um acidente. Eu e minha menina e um carro na frente. Então, legislando em causa própria, não estou e não estou. Por questões de que já é lei e nós temos que ver se vai fazer cumprir. É só isso que eu tenho a falar. Obrigado.
Requerimento número 24/2015, continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 25/2014, de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, que requer que seja enviada à gerência regional do Banco Itaú um ofício solicitando a implantação de caixa eletrônica 24 horas no município, na agência do município de Rio Novo. Em discussão, palavra vereador proponente.
Senhor presidente, esse requerimento, nós já há algum tempo a gente também abordar para os cidadãos correntistas e, ou não do banco, os setores do comércio reclamam muito da falta, né, de um caixa eletrônico 24 horas na agência do Itaú. E principalmente agora, que nós começamos, a Gol começou a operar o nosso aeroporto regional, faço questão de frisar, nosso aeroporto regional, né? A maioria dos funcionários são correntistas do Banco Itaú. Não, aliás, todos eles são correntistas porque eles recebem pelo Banco Itaú e estão em vários hospedados aqui. E essa semana, quem me alertou mais, nós tivemos a presença ilustre, por acaso, do jornalista Roberto Cabrini, e eu tive a honra de conhecê-lo, e ele era correntista do banco e perguntou se tinha um caixa eletrônico 24 horas, né, no banco aqui, se não tinha. Eu, felizmente, falei que não tinha. Então, são coisas que nos chamam a atenção, que têm atrapalhado o fluxo financeiro aqui no município, né, e vamos fazer, eu entrei em contato com a gerência regional do banco, até através também para os meus meios políticos lá de Belo Horizonte também, e já estive com a prefeita, ela vai fazer um ofício, e o gerente vai estar aqui na segunda-feira, né, para levar esse pedido, né, para a gente ter, vou levar, já agendei lá no aeroporto também com o Flávio. Estou colhendo assinaturas do comércio também de Rio Novo, ou seja, precisamos todos, logicamente, a Câmara, eu tenho certeza que é a intenção de todos, né, essa implantação desse caixa eletrônico, né, que a gente imagina que o fluxo, né, de passageiros, das pessoas em Rio Novo vai aumentar, né, e o nosso companheiro Mauro aqui também lembrou que devemos fazer o mesmo pedido ao Bancob também, né, que tem muitos correntistas aqui. Quantas vezes eu fui a São João Nepomuceno para sacar, às vezes, dinheiro lá no Itaú, no final de semana e tudo. Então, às vezes, cheguei lá, fiz compras lá e deixei meus trocados lá em São João Nepomuceno. Então, eu acho muito importante nós todos aqui fazemos essa solicitação ao banco, apesar de o banco ser difícil. Infelizmente, só visam o lucro, não vê nenhum futuro que pode acontecer. Se não der lucro, mas nós vamos aí bater na tecla até conseguirmos colocar esse caixa eletrônico aqui no município. Esperamos que conseguimos. Boa noite, obrigado.
Palavra, vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, à mesa diretora, funcionários da casa, a todos os presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre. Eu quero só parabenizar o vereador Alan para esse pleito que também é antigo, mas que nunca é demais que a gente faça mais uma tentativa. E a minha sugestão é que firme-se um documento assinado, seja por todos os vereadores, mais o executivo, para que formalize mais amplamente essa pressão sobre o Itaú. Se for possível, acrescentar essa sugestão ao seu requerimento, que está de parabéns.
Obrigado, novo vereador. Eu estive, como falei hoje, eu fiz um requerimento solicitando à mesa, né, que fosse todos os vereadores, né, com o presidente assinando. Estive com a prefeita, ela vai fazer também um ofício, então nós vamos somar junto com as assinaturas que eu estou colhendo, o comércio aqui, junto nós vamos lá na Socicam, na Gol também, eles fazerem o ofício, conjunto, né, vai, no final das contas vai sair conjunto. Né, a intenção é a mesma. Eu agradeço a sua...
Sem dúvida, né, gostaria também de parabenizar o vereador Alan pela iniciativa de autoria do requerimento. Inclusive o Bancob, eu conversando com a gerente Iris, né, ela também pediu que a gente desse uma força a ela, porque eu já fui delegado lá do Sicob, né? Então na assembleia que realiza todo ano. Uma das reivindicações lá eram duas reivindicações para a agência aqui de Rio Novo. Era colocar um segurança, que lá não tem segurança. Inclusive já foi alvo de assalto quando ele funcionava no prédio do Sindicato Rural. E também um caixa eletrônico, né? Porque infelizmente eles começam a perder clientes, né, pela concorrência. O Banco do Brasil tem, o Itaú provavelmente, né, deve colocar. Apesar da abrangência do Sicob ser menor, né, na região, Itaú praticamente tem no Brasil inteiro. Mas ela pediu também que a gente ajudasse, né, fizesse um pedido através da Câmara Municipal. Então, na próxima reunião, a gente fazer um requerimento também, solicitando ao Sicob, ao Bancob.
Senhor presidente.
Palavra, vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite à mesa diretora, vereadores, funcionários da casa, presentes no plenário. Eu também não poderia deixar de parabenizar o vereador Alan, né, sobre esse requerimento, que é de grande importância. É como o vereador Éder acabou de falar, nós também já fizemos esse requerimento, mas infelizmente não conseguimos sucesso. Mas hoje a situação é completamente diferente, vereador. Como você acabou de falar, nós temos o aeroporto aí a todo vapor, né? Temos também a situação do Banco Itaú, hoje é outra situação. A gente vê que o banco, os clientes já aumentaram, hoje tem um gerente fixo no nosso município. Então, quer dizer, sinal que o banco está melhorando. Então, eu acho que com isso e com a força da população, como o vereador Alan acabou de falar, nós vamos pegar assinatura com comerciantes, vereadores, prefeito. Então, eu tenho certeza, vereador, que nós vamos conseguir esse caixa eletrônico. Né? É igual você acabou de falar, é um transtorno danado, a gente tem que sair daqui, ir para São João, para ter que sacar dinheiro. Às vezes, carnaval, né? Aquele transtorno, o Banco do Brasil não funciona, tem que ir em outro lugar. Então, eu acho que o Itaú é um dos maiores bancos que tem no Brasil. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Eu acho que nós vamos conseguir, sim. Eu acho que é uma luta de todos nós e, através da luta, a gente consegue o nosso ideal. Só isso. E parabéns, vereador, pelo esse requerimento.
Em votação, requerimento número 25/2014. Vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. O vereador Éder Lima deseja fazer um requerimento verbal?
Já me desculpando por usar essa prerrogativa do nosso regimento, que eu acho que inclusive deve ser mudado, requerimento verbal bagunça um pouco o coreto da ata, né? Mas tudo bem. É porque eu tive, depois de quarta-feira, lá na obra que está sendo feita perto do asilo, que aliás eu gostaria de parabenizar os funcionários e a prefeitura por ter atendido mais esse pedido. E um dos funcionários, que é ex-vereador da casa, que é o Francisco, Chico Doido, ele me alertou e pediu para que fizesse um requerimento solicitando que fosse feito uma boca de lobo do outro lado da rua, na esquina do Laurim. Porque o que vai acontecer? Eles estão fazendo três bocas de lobo do lado do asilo. Ali a água vai ter vazão. Ele me disse que já trabalhou lá com chuva e do outro lado, como vai ter vazão, vai empoçar do outro lado. Então, para já resolver o problema, aproveitar que eles estão lá e já emendar mais uma boca de lobo na esquina da casa do senhor Laurim, né? Avenida Getúlio Vargas com Jacob da Paixão.
Requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima, que seja feita uma boca de lobo na proximidade do asilo Casa Lar, na esquina, próximo da esquina da rua Getúlio Vargas com a Jacob da Paixão. Vereadores que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado. Só gostaria de aproveitar que o vereador Éder falou com relação ao requerimento verbal. Só queria pedir aos vereadores que utilizem o requerimento verbal é que venham aqui, na segunda-feira, né, que o Wilson, o funcionário nosso aí está mais folgado, para poder fazer uma justificativa, entendeu? Porque a gente fica meio vago. Semana passada, por exemplo, acho que foram 3 ou 4 requerimentos. E a gente sem apresentar, sem justificativo. Aí ele está à disposição aí, ele mesmo pode redigir, né, digitar para vocês aí, na segunda ou terça, o dia que vocês quiserem, a partir na parte da manhã. Eu gostaria de fazer um comentário aqui com relação à FIENG, né? Um requerimento de autoria do vereador Éder Lima, solicitando que fizesse uma reunião, né, junto das câmaras da região da Zona da Mata, e rapidamente eles, com menos de uma semana, eles responderam, né? Então os vereadores já têm cópia aí, já estão cientes que em breve vai ter essa reunião solicitada por nós. Com relação com o ofício do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, vai ter uma conferência municipal, né, dos direitos da criança e do adolescente, e eles pediram que a Câmara indicasse 5 delegados e 5 suplentes. Infelizmente não vai dar para ser 5, só são 9, né? Então eu gostaria que os vereadores que interessaram aí se dispusessem a dar os nomes, né?
Meu também, vereador.
Dos delegados, inicialmente. Dulcimar, Éder. Mais algum vereador deseja fazer? Vou colocar o meu aqui. Sebastião, não quer ser. Mas aí não vai ter titular. Palavra, vereador Éder.
Eu estive com as meninas que estão organizando esse evento. E é o seguinte, qual que é a importância de participar desse conselho, né? Na verdade, nós não vamos participar do conselho, nós vamos participar dessa conferência que possivelmente vai eleger um delegado para participar da conferência estadual, que posteriormente vai participar da conferência a nível federal. Esse conselho é o conselho que gere os recursos, que cuida dos direitos da criança e do adolescente. E a importância dele, sobretudo na fiscalização do trabalho do Conselho Tutelar. Então, elas pediram para eu reforçar aqui, por isso que eu pedi a palavra, para que vá 5 vereadores, pelo menos, para participar dessa conferência.
Então, os titulares ficaram: vereador Dulcimar, vereador Éder, eu, Vinícius, Alan, falta um titular. Dia 17. Então, horário aqui. 8 horas da manhã. Então, o vereador Dionísio. Os demais são suplentes. Serão suplentes porque, né? Mas foi o que o vereador Éder falou, e inclusive aqui mesmo no ofício eles estão pedindo, solicitando, que independente de ser suplente ou de repente não ser suplente, dependendo da entidade, né, que tenha mais nomes, mesmo que não seja nem delegado nem suplente, pode participar, né, não tem problema nenhum. Então eu gostaria de, atrasado aqui, que a gente está distraído, registrar a presença e agradecer a presença da Maria Auxiliadora, do Jorge Lima e do nosso amigo Luiz. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou passar a palavra livre, depois que os vereadores fizerem uso, você complementa. Com a palavra livre, primeiro os vereadores, se desejam.
Alan. Presidente, antes de colocar a palavra livre, eu queria abusar um pouco da paciência de Vossa Excelência e também, abusando do regimento interno, fazer um requerimento verbal, porque eu fui hoje, né, interpelado por cidadãos e veio aqui em memória, que se colocasse o executivo, essa maneira de iluminar
o trecho ali que compreende ali entre o Balandino e até lá na curva da estação, né, da subestação de energia. Os vários moradores reclamam, principalmente pelo bairro da Lagoinha lá, né, porque até lá no bairro tem iluminação, mas aquele trecho ali não existe iluminação e são várias pessoas, crianças, adultos, que passam, idosos, que têm que estar passar lá à noite lá e fizer essa reclamação hoje. Que o município, por enquanto, enquanto Energisa não coloca, providencia, como vai buscar, né, esse recurso, como é que vai ser implantado isso, coloca isso de maneira que fosse até provisória, né, com postes de madeira, se for o caso, arrumar uma maneira simples, por enquanto, né, de amenizar o problema desses moradores que têm que enfrentar, né, o perigo da noite. Né. Eu lembro que o meu saudoso pai, quando era prefeito desse município, ali entre a cerâmica, entre ali o Zé Albino ali e a cerâmica, se não me engano, tem esses postes lá até hoje, não sei. Mas tinha. Meu pai colocou uma iluminação por conta da prefeitura, até que a companhia, na época, a companhia Fosse Luz, colocasse os postes, né, que estão lá até hoje. Então, que o município procurasse uma maneira de colocar, uma maneira mais barata, simples, de colocasse com urgência essa iluminação nesse trecho. E eu, segunda-feira, estarei aqui para fazer o requerimento e a justificativa. Boa noite, obrigado.
Então, requerimento verbal de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, que o Executivo solicite junto à empresa Energisa que disponibilize a iluminação pública desde o Lava Jato do senhor Balandino até o bairro Lagoinha. Tinha que saber. Em discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Palavra está livre. Palavra, vereador Éder.
Senhor presidente, eu faço uso da palavra primeiro para parabenizar a instalação da internet na escola de Furtado de Campos. Parece uma parabenização banal, né? Mas aquele povo, é a primeira vez que eu ouço falar que tem contato com a rede mundial de computadores, pelo menos num computador. E ainda mais numa escola. E a outra congratulação, que é mais especial ainda, que eu até cheguei a me emocionar quando soube, é da turma do EJA, que foi instalado também em Furtado de Campos. Eu conversando com alguma das professoras e também a diretora daquela localidade, já teve até festa de Páscoa para aquele povo. Eles me disseram que vão até filmar o depoimento que essas pessoas dão até acesso às primeiras letras. É impressionante. Então, sem dúvida, a educação é transformadora. Ela eu acho que o único instrumento reformador da consciência, né, dessas questões intelectuais, sobretudo para que a pessoa tenha conhecimento não só dos números, que o número é uma coisa muito fria e mecânica. Mas a partir do momento que a pessoa passa a entender o que a outra está querendo escrever para ela, nem que seja uma simples carta, eu acho que é um ganho sensacional. Pessoas de 70, 80 anos tendo o acesso ao beabá pela primeira vez. A outra coisa eu gostaria de dizer sobre o ofício recebido da Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora, agradecer imensamente, sobretudo tendo em vista a perda do nosso elo, que era do Sr. Cabral, né, que fazia esse elo para nós dentro da agência, era uma pessoa querida lá, e eles responderam prontamente o nosso requerimento, dizendo que, sem dúvida, as câmaras e os executivos aí da região terão acesso ao tal estudo que eles fizeram para o desenvolvimento da região. Infelizmente, nós não participamos do estudo, né? Pelo menos eu não fui entrevistado. Mas que a gente tem acesso pelo menos a esse projeto, que aliás nós já participamos de diversas reuniões lá e é a primeira vez que eu vejo indicações de algo concreto para acontecer, por exemplo, a formação da região metropolitana de Juiz de Fora. É a primeira vez que eu ouço esse termo,
aliado ao desenvolvimento do aeroporto regional, que é mais importante ainda e que eu acho que envolve a gente, por isso eu fiz o requerimento, nós não podemos ficar de fora. E a gente agradece à agência por essa resposta. E aguardamos ansiosos. É, uma outra cobrança à mesa diretora, na verdade, é que repita o convite, a solicitação da nossa visita à sede da Copasa, é que nós ainda não tivemos resposta. Eu sei que é difícil, mudança de cargos agora, né? Me parece que agora é que assentou todo mundo nas cadeiras novas, e a gente gostaria de reivindicar novamente essa cobrança que nós, vereadores, estejamos em Belo Horizonte com o novo presidente da Copasa para fazer as nossas cobranças sobre o que já foi prometido quando o vereador José Adriano e outros vereadores estiveram lá em Belo Horizonte. Talvez ele nem saiba dessas promessas, por isso que é importante a gente ir lá e cobrar esses investimentos que não foram feitos no município, mesmo a inadimplência tendo caído muito, caiu muito a inadimplência em Rio Novo. Eles estão felizes com o nosso dinheiro e a gente triste com a água que eles fornecem. Então, a título de apresentar isso presencialmente, a gente pede mais uma vez que a mesa diretora faça isso. Por enquanto é só. Obrigado, senhor presidente.
Só para esclarecer, com relação à Copasa, a funcionária Eliane Duprá já entrou em contato várias vezes e eles estão protelando, essa semana não pode e tal, mas eu acho que essa semana ela nem ligou para lá, mas eu já anotei aqui, ver se a semana que vem ela tenta agendar novamente. Palavra continua livre.
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador Zé Adriano.
Eu queria até parabenizar o vereador Éder, né, com respeito à Furtado de Campos, eu até ia falar isso, a respeito do erro que foi instalado no nosso povoado. Inclusive, vereador, as pessoas de idade, né, que estão gostando muito. Inclusive, antes, né, da prefeita assumir, eu não sei se a prefeita chegou a falar que ia fazer isso no Furtado de Campos. Né, então, quer dizer, o pessoal hoje está muito alegre com isso. E a internet, né? E hoje tem 5 computadores também lá, né, que já pode ser usado. Né, que esses computadores, foi na época que eu era presidente dessa casa, através de repasse, o vereador é testemunha disso, o prefeito na época, São Antônio de Moura Varoto, enviou 5 computadores para a Furtado de Campos. Inclusive estão lá na sede da associação. Né? Então, vereador, queria parabenizar o senhor por ter lembrado a respeito do EGE lá que foi instalado em Furtado de Campos. Quer dizer, como é que fala? Uma mudança, né? Eu acho que isso aí ajuda muito aquele pessoal que está, como é que eu vou falar para vocês? Esquecido, né? Esquecido, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu queria parabenizar a prefeita por essa atitude que ela tomou. Porque a gente, às vezes, critica, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Nós estamos vendo aí hoje, gente, a situação dos municípios, né? São João Nepomuceno, uma cidade que pode se falar 3 vezes maior que Rio Novo. Uma declaração hoje do prefeito de São João Nepomuceno, Antônio Ferraz, né? Balaim, não vai ter exposição em São João. Então você vê que a situação hoje está terrível. Uma cidade que tem várias fábricas, ICM, arrecada muito ICM, né? Sério Ferraz, é o Balaim, né? Então o que acontece? A situação está ficando muito difícil. Juiz de Fora, não sei se chegaram a ver hoje, entrevista do o prefeito Bruno Siqueira, falando que talvez não sabe como que vai pagar o 13º. Né? Então a situação hoje é complicada. E o nosso município não vai ficar atrás, não. Tá? Se não tiver exposição, ninguém pode estranhar, não. A situação hoje é geral. Tá? Os municípios hoje, principalmente Rio Novo, nós estávamos conversando agora mesmo, eu, Sebastião, e o vereador de Simão Pereira, né, Sebastião? Explicando a situação. Hoje, Simão Pereira, uma cidade que tem 3 mil habitantes, tem o mesmo fundo de participação de Rio Novo. Então, quer dizer, a situação é muito complicada. Então, se não tiver exposição, né, a pessoa não pode estranhar, não, é porque a situação está feia. Senhor presidente, eu só queria fazer uma pergunta ao senhor, Vossa Excelência, com respeito àquele requerimento que eu fiz ao senhor sobre o protocolo, se for enviado aquele requerimento do anexo ao Ministério Público, eu queria saber de Vossa Excelência se já foi enviado, tá, se o senhor pudesse me responder, fazendo um favor. Muito obrigado, senhor presidente.
Primeiramente, com relação ao que o vereador Éder Lima falou, né? A gente também não pode deixar de fazer um elogio ao executivo, né? Também só criticar, né? Mas quando tem que elogiar, a gente também tem que fazer elogios com relação à escolinha de Furtado de Campos. Porque Furtado de Campos já foi um distrito desenvolvido, já teve charqueada na época da rodovia. Depois que a ferrovia encerrou, tinha lá tinha confecções do Sr. Hernandes, lá de São João, tinha um laticínio, né, do São Martins. Quer dizer, era um distrito que tinha movimento, né? E, infelizmente, foi acabando. E eu lembro que no ano passado, na última gestão, se eu não me engano, o prefeito era a última gestão, o senhor Antônio de Moura Varoto, eles cogitaram a hipótese de fechar a escolinha lá. Então o pessoal, o vereador Zé Adriano era vereador na época, né? Deve se lembrar disso. Então os moradores ficaram muito revoltados na época e tudo. E a gente está vendo que a nossa prefeita Virgínia está, sem dúvida, investindo na escolinha, né? Para que ela não feche. E inclusive foi inaugurado lá uma biblioteca, né, recentemente, na Semana Literária, e está funcionando lá o EJA, agora com aquisição de computadores, com a internet. Então, quer dizer, ela está investindo, fazendo tudo para que aquela escola não feche as portas. Eu acho que isso para o distrito, né, isso é uma coisa muito boa. Inclusive pessoas, no caso do EJA, pessoas que, se eu não me engano, a diretora Valquíria, que a gente estava lá, eu, vereador de Unidos, numa reunião essa semana, ela falou que tem uma senhora lá de 80 anos, né, que está aprendendo a escrever, que ela está toda alegre. Quer dizer, isso a gente realmente tem que valorizar e elogiar. Com relação ao requerimento, vereador, segundo, na época que foi solicitado, quem era o presidente era o vereador Guilherme, e ele respondeu na última sessão que, pelo que ele falou, alguns vereadores falaram que não precisava enviar, né? Foi o que ele falou aqui. Mas não foi enviado ainda, mas sem falta essa semana eu vou providenciar, porque foi votado e foi aprovado, então essa casa é obrigada a cumprir, né, o regimento. Que foi aprovado aqui, a gente tem que cumprir. A palavra continua livre. Acho que a Maria Auxiliadora queria fazer uso da palavra. Quer utilizar o microfone para ficar gravado? Veio para você. Sem dúvida uma boa notícia, né? Inclusive o vereador Sebastião também fez um requerimento verbal semana passada, pedindo que o executivo colocasse uma placa lá de boas-vindas, né, no saguão do aeroporto. E uma coisa também que ele precisaria fazer seria colocar uma placa na divisa, né, dos municípios, né, entre Rio Novo. Existe uma placa lá, uma placa tão pequena, tão tímida, que o pessoal passa e não vê nada. Então deveria fazer, porque o pessoal que vem de Rio de Fora, é que o vereador Alan falou, o que é nosso a gente tem que valorizar, né? Então, quando o pessoal vem de Juiz de Fora para cá, passaria por essa placa, né? Aí eles vão ver que a sede do aeroporto está dentro do município de Rio Novo.
Presidente, não, só para encerrar.
Com a palavra, vereador Alan.
É, do assunto. Essa final de semana eu estive com o Carlos Oscar Niemeyer, e ele troquei até essa ideia com ele, que ele, né? Ele a respeito disso, porque existe um projeto, um portal, né? Logicamente o município está sem recurso, eu até pedi a ele que se pudesse levantar o custo, com certeza do voo dele e tal, ajudasse o município, ele é ligado à administração, né? Que levantasse até os custos disso para a gente saber. Então, como eu falei, a questão da sinalização, quem sabe amanhã a gente pode levantar um recurso aí para o município. Mas antes disso, né, que se colocasse uma placa, como foi sugerido aqui, o Mauro tem nos ajudado aí nas redes sociais e tudo, colocado uma placa lá na divisa, e ele sugeriu aí nessa conversa, ele sugeriu que essa placa tivesse talvez até a foto, como seria o portal, em breve aqui, é uma ideia, em breve aqui o portal Rio Novo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que uma coisa, ele até me falou que ia conversar com a prefeita a respeito disso, entendeu? Então seria uma, acho que é uma ideia bem original, né? Já mostrando já como seria o portal, em breve aqui o portal, sejam bem-vindos a Rio Novo, alguma forma desse tipo aqui. Então, vamos aguardar, né? Tomara já, mas é uma boa notícia que o nosso amigo Jorge Popular Babalu nos trouxe.
Só complementar, senhor.
Palavra, vereador Éder.
O que acontece é o seguinte, eu não entendo por que esse portal está parado. Ele foi engavetado, eu lembro muito bem a época que foi engavetado. Mas assim, não tem um engenheiro, não tem uma construtora, não tem um político que não vai querer o nome dele aliado à obra de Oscar Niemeyer, não é possível. Eu acho que seria o dinheiro mais fácil de conseguir, né? A gente precisa de muito dinheiro para a saúde, mas a dificuldade é terrível para conseguir. Mas colocou o nome do rapaz, eu tenho certeza que pinga na hora. É, eu acho que tem que realmente desengavetar isso daí, porque é triste acessar o site do Niemeyer e ver que a obra está constando lá, mas não foi feita.
Então, antes de fazer o encerramento dessa sessão, só gostaria de dizer aos vereadores que a arquiteta, né, Nicole, acabou de entregar o restante do projeto arquitetônico da sede da nova Câmara, entregou essa semana aqui. E, infelizmente, a gente... Foi pago na gestão do vereador Guilherme, né? Foi entregue, foi protocolado essa semana. Mas, infelizmente, o que acontece é que a Câmara começa a assumir compromisso, né? Teve esse problema do ônibus de estudante, que por pouco ia parar de circular. Então, a Câmara começa a ter que assumir compromisso, né? Que era um compromisso do executivo, mas infelizmente também a gente não pode deixar de estender a mão. Agora, com relação à Santa Casa também, estão fazendo esforço para tentar reabri-la. Então, quer dizer, vai ficando a construção da cama para trás, né? Mas pelo menos cada passo cada vez, um passo cada vez, o projeto arquitetônico está pronto, o terreno já está comprado. Então agora os próximos presidentes aí, pelo que eu estou vendo, nessa legislatura agora não vai ser possível, talvez no próximo presidente, dar o início à obra, né? Talvez o que a gente pode fazer é tentar murar o terreno lá, porque infelizmente não foi murado o terreno. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está encerrada essa sessão. Obrigado.